10:40, 10:40, muito bom dia, você que acompanha a programação da CBN nesta manhã de quarta-feira, mais uma edição do CBN Paraná, nossa habitual conexão de todas as quartas-feiras com a CBN Cascavel e Maringá e também a CBN Vale do Iguaçu. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo PROS, Homero Marquesi. Ele que foi um dos que votou o contrário, não é? Ao pedido de prorrogação por parte de alguns municípios de estado de calamidade pública, os reflexos desta pandemia do coronavírus. Deputado, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar do CBN Paraná.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Cumprimentar também os nossos colegas que vão participar conosco da entrevista. Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá. Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Homero.
Cumprimentar bom também dia, o gente. Cumprimentar o Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel, ficando também à vontade para a primeira pergunta do nosso convidado. Bom dia, Roberto.
Muito bom dia, Ricardo. Bom dia ao Gilson, também é o deputado. Deputado, em relação a esses pedidos de prorrogação do estado de calamidade pública, qual é a análise que o senhor faz e até em razão da decisão que o senhor tomou?
Bom, Ricardo, no ano passado, cerca de 330 municípios do Paraná pediram para a Assembleia o reconhecimento do chamado estado de calamidade pública. Isso significa permitir a esses municípios que descumpram, no prazo que vigorar esse estado, a lei de responsabilidade fiscal. Em relação especialmente a três índices, o índice com despesa de pessoal, o índice com contratação de empréstimo e o índice de dívida a longo prazo. No ano passado, a Assembleia reconheceu esse estado de calamidade por esses 330 municípios até dia 31 de dezembro. Na verdade, uma lei federal já havia reconhecido também esse estado para o Brasil todo, para todos os municípios do país, para todos os estados e também para o governo federal. Mas deixou de vigorar até no dia 31 de dezembro de 2020. Agora, no começo de 2021, cerca de 65 municípios até agora estão pedindo, ou melhor, já pediram a prorrogação do estado de calamidade até a metade desse ano de 2021, até junho de 2021. E a Assembleia, na semana passada e nessa semana, aprovou para esses 65 municípios. Possivelmente nós teremos outros municípios que vão fazer o mesmo pedido, mas houve alguns votos em contrário, inclusive o meu voto. Eu votei contra porque entendi que os municípios não falaram a verdade nesse pedido de prorrogação. Basicamente, todos eles alegaram que estão tendo dificuldade de caixa e nós demonstramos com comparação dos balanços dos municípios, na verdade, eles tiveram melhora na situação financeira no ano passado. Porque os repasses do governo federal foram superiores às vezes desses municípios com a pandemia.
Agora, Homero, existe aquela coisa de que tem municípios no estado, você sabe disso melhor do que ninguém, que vive mais de ajuda dos governos estadual e federal do que efetivamente ter renda para poder se sustentar. Você tem o fundo de participação dos municípios, você tem uma série de recursos, às vezes de investimento em obras, na saúde, que depende mais de verba federal e estadual. Nem todos os municípios do estado têm capacidade de sustentar isso. Qual seria o critério mais adequado para você falar, tal município precisa ser considerado um município com o direito a ter o estado de calamidade e outro não? Quer dizer, como é que eu separo o joio do trigo?
Gilson, veja, é bom a gente deixar claro que reconhecer ou não o estado de calamidade não significa que a urgência deixou de existir. Nós estamos numa situação de pandemia, isso é mundial, aliás, a palavra pandemia já indica isso. Né? Esses municípios, mesmo que não tenham o estado de calamidade reconhecido, eles podem fazer, por exemplo, dispensa de licitação para contratar bem os serviços para a pandemia. Também eles podem contratar pessoal temporariamente para atender as necessidades da Covid. Agora, o que precisa ser feito, Gilson, respondendo a tua pergunta, é uma análise da real situação financeira desses municípios. Porque pode acontecer o inverso. Vamos imaginar que a vacinação funcione, todo mundo está torcendo e rezando por isso, e a gente consiga dar celeridade à nossa vacinação, e a pandemia recue no Brasil nos próximos meses. A gente espera que isso aconteça. Isso não vai significar, Gilson, que a crise financeira vai deixar de existir. Ao contrário, pode ser que no ano que vem, ou no final desse ano, a situação dos municípios seja pior do que está agora. Então, a gente, para reconhecer ou não a possibilidade dos municípios cumprirem a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que fazer uma efetiva análise do impacto da crise nas finanças desses municípios. E a análise que a gente faz até agora é que a crise não impactou as finanças dos municípios, ao contrário. A crise sanitária, por conta dos repasses do governo federal, foi benéfica para os cofres municipais. Se isso vai se manter daqui em diante, ao longo do ano, a gente não sabe. Mas eu não me sinto apto a dar um salvo-conduto para os municípios respeitarem a lei de responsabilidade fiscal nesse momento.
Deputado, essa solicitação dos municípios, de alguns municípios, de ampliar essa prorrogação, não é, de calamidade pública, pode ter algum reflexo de má aplicação desses recursos?
Olha, Ricardo, essa é a nossa preocupação, porque a lei de responsabilidade fiscal, quando ela estabelece esses limites, ela faz com que as ações tenham que ficar dentro da linha do campo, digamos assim, né? não pode extravasar. Quando você permite esse extravasamento, por um determinado período, sem que o gestor seja responsabilizado, isso é um incentivo para que não haja o respeito desses limites. Então, essa, de fato, é uma preocupação que tem que existir.
Então, fica claro, deputado, não há essa necessidade. Por exemplo, Cascavel também fez o encaminhamento. Aqui, Cascavel não precisa.
Fez. Eu tenho os números aqui, se vocês quiserem, nas principais cidades do Paraná. Até agora, foram cerca de 65 municípios que fizeram a prorrogação do estado de calamidade. A gente somou todos eles numa primeira conta para ver o impacto geral da pandemia nos cofres municipais. E o resultado é o seguinte, olha, em 2019, no agregado desses 60 e tantos municípios, eles tiveram um superávit de 740 milhões. Em 2020, esse superávit foi cerca de 985 milhões, quase um bilhão de reais. Então, um acréscimo aí interessante dos cofres públicos. Cascavel, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa, todas elas tiveram uma melhoria na sua situação financeira. Cascavel passou de um superávit de 76 milhões para um superávit de 66 milhões. Dentre as principais cidades foi a que não teve um aumento do superávit. No entanto, se você olhar o balanço de Cascavel, ela investiu muito mais do que em 2019. Então, o dinheiro que tinha sobrado do acréscimo financeiro acabou dando investimento na cidade de Cascavel. Gerais, o balanço financeiro de Cascavel aponta uma situação melhor que a de 2019.
Tá, agora...
sim, Roberto, Maringá, por exemplo...
Isso.
Tá, Maringá teve um superávit em 2019 de 149 milhões. Em 2020, de 205 milhões. Um acréscimo de quase 60 milhões. Londrina, em 2019, teve um superávit de 109 milhões. Em 2020, 241 milhões. Um acréscimo muito significativo. Foz do Iguaçu, em 2019, um superávit de 53 milhões. Em 2020, de 70 milhões. Também sobrou mais dinheiro em caixa de Foz do Iguaçu.
Agora, tem muitos municípios que estão pensando em ajuda emergencial. Vou falar de Maringá aqui, eu não sei se isso é pauta também em Cascavel ou União da Vitória, e você ajudar a população. Se fala aí de uma ajuda de 3 meses, R$200, fala da ajuda, inclusive, de você suspender o pagamento de tributos nesse primeiro semestre, deixar os vencimentos para o segundo semestre, tentar ajudar empresários e trabalhadores, que é visto como uma possibilidade, inclusive pelo governo federal. E você fala das contas dos municípios, né? Dinheiro bem gasto quando se pensa nessa ajuda?
Olha, Gilson, certamente é preciso pensar em opções para gastar esse dinheiro, porque não me parece justo ter recebido esse dinheiro para ajudar as pessoas e deixar esse dinheiro na conta, né? Ou para fazer outro tipo de serviço ou obra mais para frente. Esse dinheiro poderia ser usado, por exemplo, em iniciativas que eu não estou vendo, que é aumento de testagem da população. Nós tivemos isso no Paraná. Transporte do doente ou do suspeito para o hospital e vice-versa. Muitas vezes o doente volta para o hospital de Uber, contamina o pessoal do Uber ou de ônibus. A questão do auxílio emergencial pode ser uma solução. Boa parte desse recurso pode ser aplicado livremente, então poderia ser utilizado. Transferir renda para a população que está pagando a conta. Eu acho que os municípios precisam, diante dessa situação um pouco mais confortável que tiveram em 2019, usar esse dinheiro para fazer com que ele chegue na mão das pessoas e das empresas.
Deputado, o senhor acredita que está acontecendo por parte de toda a Assembleia uma certa harmonia na hora de debater os projetos em prol da população do Estado para poder amenizar esses impactos da pandemia?
Olha, Ricardo, eu não tenho nenhum problema em criticar a Assembleia quando ela tem que ser criticada. Inclusive, eu acabei de criticar em relação ao reconhecimento da calamidade pública. Mas eu acho que a Assembleia, na pandemia, tem feito um trabalho bom. Tem foi rápida ao preparar o sistema eletrônico de votação, votou vários projetos de interesse do Estado. E eu acho, no balanço geral, a Assembleia tem feito um bom trabalho em relação à pandemia, com essas ressalvas que eu... Uma questão minha, né, de interpretação minha sobre o que é o melhor a fazer em determinado projeto.
Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o pedágio. Eu sei que o senhor tem acompanhado também, é um assunto que está aí em debate. Como que o senhor vem acompanhando esses últimos encaminhamentos, depois daquele projeto apresentado, aquela proposta pelo Ministério da Infraestrutura, que o Paraná rejeitou, essa é a grande verdade, se fala em modificações, ajustes nesta proposta. Como o senhor vê o encaminhamento e essas últimas medidas que estão sendo colocadas aí, principalmente para o setor produtivo?
O governo federal está ainda em processo de consulta. Ele publicou as minutas do edital e do contrato, dos novos pedágios do Paraná que vão vigorar pelos próximos 30 anos. Né? Tem alguns avanços importantes. É um modelo mais moderno do que aquilo que a gente tem agora. A experiência com pedágio nos últimos 25 anos no país fez com que o país aprendesse, certamente, com os erros. Mas ele tem alguns problemas. Né? O principal deles, que tem virado até um objeto de consenso na classe política, na sociedade civil, é o fato de as tarifas serem fixadas pelo próprio governo federal no momento da licitação. O governo federal vai permitir ali um desconto máximo de cerca de 17%, mas, na prática, as tarifas quem vai fixar é o próprio governo federal. Esse parâmetro, esse critério de o poder concedente fixar a tarifa não nos parece a melhor solução, porque evita que a gente possa conseguir uma diminuição maior do preço de pedágio no momento da licitação. As empresas que vão fazer os lances, elas que podem avaliar melhor se elas vão ter ganho de eficiência ou não na operação dos lotes rodoviários. Então, é preciso permitir que elas possam fazer descontos superiores a 17% para que o paranaense pague menos pedágio possível. Então, nosso gabinete, outros gabinetes de deputados, várias entidades da sociedade civil estão apresentando nesse momento para a ANTT, que é o órgão federal que está liderando as licitações, várias sugestões de mudanças no edital. E uma dessas tem a ver com o critério para a escolha do vencedor.
Humberto, quero fechar nossa conversa falando de vacinação. A gente tem aí ontem o pronunciamento do presidente da República, que falou que vai vacinar todos os brasileiros, que até setembro o Brasil vai ter uma vacinação expressiva de boa parte da população. No Paraná, o próprio governador do estado já chegou a falar, e o secretário da Saúde, Beto Preto, falou também de que a vacinação viria até o meio do ano, ou pelo menos até agosto, com pelo menos metade dos paranaenses vacinados. Mas a velocidade do estado em comparação a outros estados brasileiros coloca um ponto de interrogação. Será? Como é que a Assembleia Legislativa está lidando com isso? Como é que você avalia a vacina, que é a grande solução para toda essa questão que a gente está conversando? Claro que não é questão do pedágio, mas aquela conversa em relação aos municípios, a arrecadação, a vida das pessoas voltar ao normal, auxílio emergencial, depende dessa vacina.
A gente espera, Gilson, que o governo, os municipais, que também podem comprar vacina, possam colocar bastante ênfase nisso. A gente sabe que o problema da vacina também não é só um problema do Brasil, né? Veja, com exceção de Israel, Estados Unidos, Reino Unido e Chile, provavelmente, os outros países estão muito dificultados também em vacinação. Tem faltado um pouco de vacina no mundo. A gente espera que agora, nos próximos meses, possa vir vacina de tudo quanto é lado, de vários fabricantes, para que a gente possa vacinar o maior número possível dos nossos brasileiros e aí retomar a vida normal e acabar com essa tristeza tão grande, né? Virou um luto nacional impressionante. Toda vez que eu abro minha rede social, algum conhecido faleceu, eu perdi uma tia faz duas semanas, uma pessoa que foi muito importante para a minha vida. A gente vai dar ênfase total nisso, Gilson. Me parece que a questão é mais falta de vacina no mercado do que desejo de fazer a coisa acontecer.
Deputado Homero Marquesi, do PROS, aqui do Estado do Paraná, participando conosco aqui do CBN Paraná nesta quarta-feira. Deputado, obrigado pela gentileza da entrevista. O senhor tem um bom dia, até a próxima oportunidade.
Um bom dia, Ricardo, bom dia, Gilson, meu conterrâneo, e um bom dia ao Rodrigo e a todo mundo que nos ouviu. Um grande abraço.
Gilson Aguiar, obrigado pela participação, boa sequência do Jornal por aí.
Para você também, Ricardo, para o Roberto também, boa sequência. Homero, obrigado pela entrevista.
Roberto Benjamin, obrigado pela participação, boa sequência do Jornal por aí.
Obrigado, Ricardo, também ao Gilson. Agradecemos a participação do deputado Romero, aos ouvintes e até a próxima quarta-feira.
E você, ouvinte da CBN, obrigado pela companhia. Quarta-feira que vem estaremos de volta com uma nova edição do CBN Paraná. Até lá.